Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam novas regras para a emancipação de menores.
Câmara participa da Semana Nacional de Doação de Medula Óssea.
Plenário pode votar fundo da pobreza e legalização dos bingos.
Os deputados podem votar ainda nesta semana a proposta que estabelece o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza como uma política permanente de Estado.
Não há grandes divergências entre as bancadas quanto ao projeto, mas a proposta de regularização dos bingos, que também deve ser pautada, causa controvérsia entre os parlamentares.
Saiba mais sobre os dois temas na reportagem de Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Prontos para a pauta do plenário, a proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza e o projeto que regulamenta os bingos podem ser votados em sessão extraordinária. O Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza foi criado há 10 anos para viabilizar o acesso a níveis dignos de subsistência. Os recursos são aplicados em ações relacionadas à nutrição, habitação, saúde, educação, reforço da renda familiar e outros programas direcionados à melhoria da qualidade de vida. Relator da PEC de combate à pobreza, o deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, lembra que para ser aprovada, a proposta precisa de 308 votos favoráveis em dois turnos, com intervalo de 5 sessões entre as duas votações. A proposta conta com o apoio da base e da oposição, chegou a ser incluída na pauta, mas a votação acabou sendo adiada. Preocupado com a demora, uma vez que a PEC perde a validade em 31 de dezembro, o relator José Genuíno tem uma estratégia para evitar prejuízos aos investimentos em programas sociais.
Aí nós vamos insistir novamente para votar terça-feira e fazer um acordo em plenário para que haja unanimidade para a quebra do interstício de 5 sessões. Então a gente votaria ela na terça e votaria o segundo turno na quarta ou na quinta.
Já a regulamentação dos bingos gerou polêmica. Além das casas de bingos, o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça autoriza os videobingos e os videojogos. O deputado Marcelo Itagiba, do PSDB do Rio de Janeiro, é um dos críticos do projeto. Ele explica por quê.
Meu posicionamento contrário aos bingos vem da minha atividade profissional de delegado da Polícia Federal e de todos os estudos que foram feitos pelo Departamento de Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, no sentido de que aprovar o jogo de bingo é entregar na mão das máfias organizadas a lavagem de dinheiro.
Relator do projeto, o deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, rebateu.
Com certeza pode, em todos os lugares. Hoje você pode lavar dinheiro no futebol, você pode lavar dinheiro no basquete, você pode lavar dinheiro em todos os jogos esportivos, você pode lavar dinheiro em posto de gasolina, em fazendas, em qualquer lugar. No jogo também pode? Também pode. Mas a lei, como foi projetada, não por mim, mas pela Comissão de Finanças e Tributação, ela tenta evitar tudo isso. Agora, impede, evita, proíbe, claro, ela tenta proibir toda e tenta evitar toda e qualquer interferência do banditismo.
O projeto impõe algumas condições para o funcionamento dos bingos, como a proibição da presença de menores de idade, incapazes ou viciados em jogos. Os estabelecimentos, por sua vez, devem ficar a pelo menos 100 metros de escolas e igrejas. 80% das apostas devem ser convertidas em prêmios e o valor restante destinado para as áreas de saúde e segurança pública, cultura e esporte. O relator Regis de Oliveira ressaltou que as sanções previstas são as mais duras possíveis, com as multas para as infrações graves atingindo até 5 milhões de reais, além do fechamento da casa. As infrações às regras também deixam de ser contravenção penal e passam a ser crime, como, por exemplo, o desrespeito à proibição da presença de menores de idade no estabelecimento. De Brasília, Idelene Macedo.
Previdência.
Catadores de material reciclável querem inclusão na Previdência.
Os representantes dos catadores de materiais recicláveis reivindicaram na Câmara a inclusão da categoria no regime geral da Previdência.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem outras informações sobre a reivindicação.
Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis reivindica inclusão no regime geral da Previdência Social. Eles participaram de audiência da Comissão de Legislação Participativa a pedido do deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. O coordenador do Fórum Estadual Lixo e Cidadania de Minas Gerais defende o reconhecimento da categoria, que existe há 60 anos e tem 800 mil trabalhadores no país. Segundo José Aparecido Gonçalves, somente em Belo Horizonte os catadores recolhem 1.100 toneladas por mês, enquanto as empresas de lixo retiram 300 toneladas e recebem R$65 mil pelo serviço. José Aparecido Gonçalves ressaltou que os catadores sobrevivem sem o apoio das políticas sociais, exceto os trabalhadores cooperados.
Os catadores, até há 20 anos atrás, eles eram confundidos como mendigo, como marginais nos contextos urbanos. À medida em que eles foram se organizando, eles foram se evidenciando também enquanto trabalhadores. Hoje, a grande reivindicação deles é que sejam tratados enquanto trabalhadores, que eles têm consciência de que o trabalho deles serve de grande economia para os cofres públicos, é um grande instrumento de preservação ambiental, porque aquilo que iria até há muito pouco tempo para o aterro controlado, para os lixões a céu aberto, hoje são separados e triados para esses trabalhadores, por esses trabalhadores, vira uma nova matéria-prima virgem, e a grande maioria desses trabalhadores não sobrevivem dos programas compensatórios do governo federal, eles sobrevivem da produção do seu próprio trabalho.
Para José Aparecido, é justo que o Estado reconheça os catadores, independentemente de terem ou não contribuído para a Previdência. O secretário de Políticas de Previdência Social, Fernando Rodrigues da Silva, concordou com a apresentação de projeto que inclui os catadores de materiais recicláveis na Previdência Social.
Eu quero dizer para vocês que vocês pagam mais impostos do que banqueiro paga. Vocês pagam mais impostos do que aqueles que ganham mais do que 30 salários mínimos. A CUT tem um estudo muito interessante que diz o seguinte: quem paga, quem ganha dois salários mínimos, né, até dois salários mínimos, paga até 44% da sua renda como tributo. Porque o tributo está no feijão, está no arroz, está no calçado, está no vestimento. E, por um outro lado, quem ganha mais, quem ganha acima de 30 salários mínimos, paga 20% de tributação. Então, eu estou querendo dizer para vocês, primeiro, quem vai fazer o reconhecimento de vocês é a luta de vocês.
Mas Fernando Rodrigues da Silva acha que a proposta não deve comparar a categoria dos catadores com os trabalhadores rurais, incluídos no regime previdenciário pela Constituição de 88, sem contribuir. Ele se colocou à disposição do grupo destinado a apresentar o projeto, que pretende incluir os catadores de materiais recicláveis na Previdência Social. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Saúde.
Câmara participa da Semana Nacional de Doação de Medula Óssea.
Atividades na Câmara vão marcar a Semana de Mobilização Nacional pela Doação de Medula Óssea a partir de amanhã.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a programação.
A Câmara participa pelo segundo ano da Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea. Nesta terça e quarta-feiras, uma unidade móvel do Hemocentro de Brasília estará estacionada próxima à portaria do Departamento Médico da Casa para prestar esclarecimentos e receber os candidatos a doador. A Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea, realizada entre 14 e 21 de dezembro, foi criada no ano passado pela Lei Pietro. A semana foi proposta pelo deputado Beto Albuquerque, do PSB gaúcho.
Eu sou autor dessa lei que teve o apoio da Câmara, né? Infelizmente, em razão de uma penosa experiência, né? De ter perdido meu filho há 1 ano e 8 meses atrás, né? Com 19 anos, exatamente por não ter tido a sorte de ter encontrado um doador compatível de medula óssea. Esta semana de mobilização é um momento de esclarecimento, de convencimento, de sensibilização.
Todos os hemocentros do país estão engajados na Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea. Segundo a diretora-presidente do Hemocentro de Brasília, Maria de Fátima Portela, existem no Brasil cerca de 1,5 milhão de doadores de medula cadastrados. É o terceiro país com maior número de doadores, mas o cadastro ainda precisa avançar, como destaca Maria de Fátima. Fátima.
No país como um todo, em torno de 5 mil a 6 mil pessoas todo ano apresentam doenças que vão necessitar de transplante de medula óssea. Uma leucemia, um linfoma, uma aplasia de medula. Dessas pessoas, a grande maioria tem uma dificuldade muito grande em encontrar doadores, né? Lógico, quando a gente melhora o banco de doadores, como já está agora, facilita muito, mas no Brasil nós temos uma diversidade genética muito grande, então isso também torna difícil você encontrar um doador. Em torno de 1.500 pacientes por ano ficam sem encontrar ainda um doador compatível.
Maria de Fátima explica que outra alternativa para quem precisa de transplante de medula são os bancos de coleta de sangue de cordão umbilical e placentário. As células-tronco de cordão podem substituir o transplante de medula quando compatíveis com o paciente. Já são 7 bancos desse tipo inaugurados no país, de acordo com a diretora-presidente do Hemocentro de Brasília. Todo adulto saudável com idade entre 18 e 55 anos pode se candidatar a doador de medula óssea. Para se cadastrar, basta ir a um centro de doadores com um documento de identidade e colher 10 ml de sangue para teste de compatibilidade. A identificação do doador e seu endereço, assim como o resultado do exame de compatibilidade, são armazenados no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, REDOME. Se for identificado um paciente compatível, outros exames de sangue serão necessários para garantir a segurança do doador e daquele que irá receber a medula. Confirmada a possibilidade de transplante, o doador será consultado novamente se quer fazer a doação. O procedimento é simples e não oferece risco à saúde do doador. Quem quiser participar do cadastro de doadores nesta terça e quarta-feiras na Câmara, poderá se dirigir à portaria do Departamento Médico, onde uma unidade móvel do Hemocentro estará estacionada das 8:30 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5 da tarde. Em qualquer unidade do Hemocentro, entre 7 da manhã e 6 da tarde, de segunda a sábado, o cadastro também é feito. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Justiça.
Câmara aprova novas regras para a emancipação de menores.
Já passou pelas comissões temáticas da Câmara e agora será analisado pelos senadores o projeto que determina a concordância expressa do menor sobre sua emancipação pelos pais.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
A Câmara aprovou o projeto que determina que se os pais quiserem emancipar o jovem maior de 16 e menor de 18 anos, ele deverá concordar expressamente com a sua emancipação. Essa exigência não existe hoje no Código Civil. A proposta do ex-deputado Walter Brito Neto recebeu parecer favorável do deputado Colbert Martins, do PMDB da Bahia. Ele relatou o projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo Martins, do jeito que está hoje, a regra acaba abrindo margens a fraudes, já que não há necessidade de supervisão judicial sobre o procedimento. Atualmente, a legislação define que a emancipação poderá ser feita por concessão dos pais, ou de um só deles na falta de outro, independentemente de permissão da justiça. A emancipação também pode ocorrer por sentença de juiz, depois de ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, pelo casamento do menor, pelo exercício de emprego público efetivo e pela colação de grau em curso superior, entre outros pontos. Como a emancipação voluntária possui reflexos importantes na vida do menor, Colbert Martins acredita que a concordância explícita do filho contribuirá para tirar qualquer dúvida sobre a real intenção dos pais.
Como essa é uma questão muito subjetiva, é preciso que nós tenhamos uma clareza. Aquele menor que queira se emancipar, ele deve ter, de uma forma absolutamente clara e nítida, a vontade manifesta. Em algumas circunstâncias já detectadas, essa situação foi ou forçada ou foi dada uma impressão que podia ser algo melhor e no fundo não era.
Colbert Martins destaca que a emancipação não impede o filho de pedir pensão alimentícia. A vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Maria Berenice Dias, afirma que o consentimento do jovem para sua emancipação já ocorre na prática. Em sua avaliação, o projeto vem tornar explícito em lei o que já ocorre.
Quando o filho é menor de idade, até os 16 anos, os pais representam o filho e não precisa fazer nada. Dos 16 aos 18, ele se chama relativamente capaz. A todos os atos, os filhos têm que serem assistidos pelos pais, então, a participação de vontade deles. O que veio à lei foi deixar isso bem explícito, né? Que na hipótese dessa emancipação feita por um instrumento público, né? Faz a escritura pública, leva no registro e neste ato há a participação do filho. Isso vem atender assim, a uma tendência cada vez mais importante, até internacional, de que a vontade dos filhos, ainda que menores, seja também atentada e participados dela.
A matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo. Isso quer dizer que, se não houver uma solicitação para que ela seja analisada pelo plenário da Câmara, seguirá diretamente para o Senado. De Brasília, Renata Torres.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, apresentou proposta que cria o Conselho Nacional da Defensoria Pública, a exemplo do que já existe em relação a outras carreiras jurídicas, como o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça.
Mauro Benevides espera que a criação da proposta dê mais prestígio aos defensores públicos, que, segundo o parlamentar, têm o dever de prestar assistência jurídica gratuita às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado.
Deputados avaliam retorno do Conselho de Comunicação Social.
Instância auxiliar do Congresso, o Conselho de Comunicação Social voltará a funcionar a partir de 2011.
O repórter Luiz Cláudio Canuto, jornalista da Rádio Câmara, ouviu parlamentares sobre a reativação do Conselho.
Após 4 anos de inatividade, o Conselho de Comunicação Social voltará a funcionar no ano que vem. O Conselho é um órgão consultivo auxiliar do Congresso, previsto na Constituição, que se reúne eventualmente para discutir assuntos relativos à imprensa e à comunicação, como liberdade de expressão, outorga e renovação de concessões, programação da televisão e propaganda de cigarros e bebidas. O Conselho funcionou entre 2002 e 2006. O deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, nem sabia da inatividade do Conselho.
Eu nunca imaginei que ele estivesse desativado. Eu estranhei muito o silêncio quando o jornal Estado de São Paulo sofreu uma censura por decisão judicial. Eu acho que o Conselho poderia ter se pronunciado aí.
A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, intercedeu junto ao Ministério Público para que o Senado reativasse o Conselho. Segundo ela, o espírito no período da Constituinte era por um Conselho de Comunicação Social mais atuante. Por isso, ela defende uma atuação mais direta do Conselho, com deliberação.
Em vez de ser apenas um conselho consultivo, orientador ao Congresso, deveria ser um órgão deliberativo, um órgão que tivesse influência nas definições estratégicas da política de comunicação no país. E mesmo esse conselho, esse que existe, né, que é absolutamente diminuído em sua importância, em seu peso, em suas prerrogativas, mesmo esse está desativado há 4 anos.
Durante o recesso parlamentar de julho, o presidente do Congresso, senador José Sarney, enviou cartas a entidades anunciando a reativação do Conselho. São 13 titulares e 13 suplentes não remunerados. O diretor-geral da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, Luiz Roberto Antonic, afirma que a ABERT já indicou representante e considera o Conselho um legítimo fórum de discussão dos meios de comunicação, ao contrário dos conselhos estaduais, que, segundo ele, tem um viés ideológico. Ele cita como exemplo o conselho criado no Ceará.
O conselho lá tem como uma das funções implementar políticas de capacitação do cidadão para leitura crítica dos meios de comunicação. Meu Deus do céu, do que nós estamos falando aqui? Nós vamos capacitar o cidadão a ler o jornal? Me parece que isso tem um viés 100% ideológico, viola todas as nossas instituições, claramente tem um intuito de controlar aquilo que se diz na mídia. Já não é o caso do Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, aprovado por lei, com legitimidade.
Os integrantes do Conselho de Comunicação Social do Congresso são eleitos pelos deputados e senadores a partir de uma lista de indicados. Dentre os participantes, 4 são ligados a entidades empresariais dos meios de comunicação e outros 4 de órgãos sindicais. As 5 vagas restantes são de representantes da sociedade civil. Diferentemente dos conselhos estaduais, o do Congresso não traz, entre suas atribuições, a função de monitorar ou fiscalizar os meios de comunicação. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, comunicou a realização do Fala Nordeste, Congresso de Radiodifusão, promovido pela Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. O evento foi realizado na semana passada e contou com a presença de jornalistas de várias regiões do país.
Gomes de Matos relatou que no encontro foram tratados temas como a liberdade de imprensa e outros tratados na primeira Conferência Nacional de Comunicação que aconteceu neste ano. O parlamentar afirmou ser contra a criação de conselhos estaduais de comunicação.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A fiscalização do Tribunal de Contas da União está colaborando para a redução de irregularidades em obras públicas federais de todo o Brasil. É o que diz um relatório da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional.
É que o TCU fiscaliza a utilização de verbas federais em todo o Brasil. Por isso, o Tribunal também verifica se as obras federais estão sendo realizadas de acordo com a lei e encaminha essas informações ao Congresso Nacional.
Isso é feito todos os anos, desde 1997, por determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relatório das obras fiscalizadas pelo TCU serve de orientação para os deputados e senadores aprovarem o orçamento de 2011.
Neste ano, o Tribunal enviou seus auditores a mais de 200 obras federais e encontrou irregularidades graves em 32, mas já foram corrigidas as irregularidades de 21. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.